Bom dia. Hoje eu tenho a árdua tarefa de me colocar entre as festividades dos 30 anos e as deliciosas refeições que estão sendo preparadas. Entre essas deliciosas refeições de vocês, estou eu aqui no meio, mas com um motivo de escutar o que Deus tem para nos falar. Essa semana eu recebi essa foto, falei, pessoa pedindo, Senhor, fala para mim. Aí ele leva uma tijolada, tamanho da minha Bíblia. Então vamos orar e pedir para que Deus nos fale nessa manhã. Ah, acho que os adolescentes também vão para as salas hoje, se já não foram. Então vamos orar e pedir para que realmente Deus esteja nos falando nessa manhã. Senhor nosso Deus, como é bom estar sobre os teus cuidados. Cantamos isso e olhamos para trás e vemos a tua fidelidade dia após dia, o teu amor para conosco, o teu cuidado, o teu zelo. Obrigado, Senhor, porque tu queres a cada dia estar nos formando, nos forjando, nos fazendo mais parecido com Cristo, e para isso Tu queres nos falar através da Tua Palavra. Senhor, nós suplicamos que Tu estejas realmente nos falando nesse momento, prepara os nossos corações, tira qualquer pensamento errado, ajuda-nos, Senhor, a termos realmente ouvidos abertos para aprendermos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, que eu possa desaparecer, que a Tua Palavra possa ser engrandecida nesse momento. Em Teu santo nome, amém. Muito bem, a gente vai seguindo os nossos estudos em Filipenses e nós estávamos próximos do final do capítulo 1 e é interessante que a maior parte do capítulo 1 se resume em Paulo falando, saudando, compartilhando suas notícias com os armados irmãos em Filipos, dando o seu testemunho, quanto que ele estava sofrendo, mas ao mesmo tempo alegre por depender de Cristo, para ele o viver era Cristo. Porém, a partir do versículo 27, que nós vamos ver hoje, até o versículo 30... a gente percebe que ele muda um pouco o foco e ele começa a entrar naquilo que a gente usa às vezes a expressão, né? Na carne da epístola, né? Começa a entrar no ponto em que realmente começa a exortar aquela jovem igreja em Filipos a viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós vamos começar a ler. Eu peço os irmãos a abrirem então no versículo 27, e vamos ler até o versículo 30. Diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é meu. Amém? Palavra de Deus, e é algo recorrente nas epístolas de Paulo, ele nunca está satisfeito com o status quo. Ele sempre busca o aprimoramento, sempre busca o crescimento, sempre está buscando o progresso daquelas igrejas. E aqui não é diferente. Se na primeira, desde o primeiro capítulo, ele já mostra essa tendência, lá quando nós vimos no versículo 8, onde ele diz que ele deseja que os filipenses pudessem crescer em amor e que pudessem aumentar mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Nós vimos também que ele disse que tudo tem contribuído, lá no versículo 12, para o progresso do Evangelho. Ou seja, é recorrente essa insistência em nunca se acomodar e sempre querer buscar algo mais. Paulo está dizendo aqui, acima de tudo, para esses irmãos, acima de tudo, é uma exortação. Ele está dizendo para que eles possam progredir, acima de qualquer circunstância. E Paulo acabava de descrever toda a circunstância dele na prisão, os momentos difíceis e tudo mais, os adversários, aqueles que pregavam Jesus Cristo por porfia, por outros pretextos, por discórdia, enfim, tantas outras coisas. Ele diz, acima de tudo, que vocês possam progredir e viverem. Esse viver que está aí escrito é uma palavrinha aqui no sentido muito simples. Não é apenas viver, tá vegetando, né, sem fazer nada, não. É um viver no sentido de comportamento, de conduta, né, de um cidadão. É a mesma palavra que está usada, conectada com a palavra cidade, de cidadão, poli otemai, que quer dizer poli de cidade. Então, um cidadão, ele tem que viver de uma forma digna da sua cidade. Era para honrar aquela cidade onde ele morava. E ele escreve isso porque Filipos, os filipenses, eles tinham muito orgulho de viver em Filipos. Lá em Atos 16 diz que Filipos era a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, uma colônia romana, tinha um destaque na região. Era uma cidade importante, era uma cidade renomada, que havia sido já fundada há mais de 4 séculos pelo pai do Alexandre Grande, Filipe, justamente, Filipe II, por isso que chamava Filipo. E ainda, já no Império Romano, a cidade tinha orgulho dessa história, da sua tradição, e os seus habitantes, a história diz que eles eram fiéis e se orgulhavam da sua cidade e queriam defender lealmente as tradições daquela cidade. Paulo usa como que essa palavrinha, esse charme, no sentido você que se conduz como um cidadão, um paulistano ou, não sei, um campineiro, um atibaense, né? Enfim, alguém daquela cidade. Então ele usa esse charme, essa tradição, como que, olha, essa mesma palavra que você usa para zelar pelo teu patrimônio cultural, a tua cidade, o teu país, a tua terra, use isso também para zelar, para que a sua conduta seja digna do Evangelho de Cristo. Vivei, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo. E é interessante que, se tivéssemos bem claras essas palavras no nosso meio, eu acho que, principalmente no nosso país, onde dizem que tem quase 50 milhões de evangélicos, né? Se todos se comportassem de uma forma digna do Evangelho de Cristo, com certeza, no nosso comportamento, na nossa integridade, no nosso caráter, na nossa ética, no nosso padrão, naquilo que nós temos como obrigações, nos nossos deveres, temos direitos também como cidadãos, mas também temos deveres, não são só direitos. Se nós nos comportássemos assim, com certeza, a imagem e o que acontece no nosso país, imagine se a gente pensar que, em teoria, 1/4 da população se diz conhecedora de Cristo. Será que não deveria ter um impacto na sociedade, no comportamento, na forma como as pessoas agem, no que é certo, no que é errado, naquilo que é honesto, no que é desonesto? Deveria ter um impacto, na verdade. Há umas duas, três semanas atrás, saímos do culto, estávamos voltando para casa, domingo, era mais ou menos 1 e pouco, na entrada da Fernão Dias tinha capotado um caminhão. Na saída da Dutra para Fernão Dias ali, tinha capotado um caminhão. Até aí normal, né? Eles capotam quase toda semana. E ele capotou e caiu com a carga, acho que a carga estava pesada, ele entrou em velocidade na curva, caiu e caiu no acostamento. se formou aquele congestionamento. Quando a gente chegou perto, não era o caminhão que estava no caminho. Sabe o que que era? As pessoas que estavam passando paravam o carro no meio da pista para dar uma corridinha e pegar sacos de cebola e trazerem para o carro. O pobre motorista, eu percebi que tinha um senhor lá do lado do caminhão capotado, acho que não aconteceu nada com ele, ele só virou, tombou assim. Ele estava, acho que assistindo e vendo a sua mercadoria lá, era um caminhão carregado, obrigado, mano, de cebola, e as pessoas parando e pegando sacos e sacos de cebola, carros de famílias, como nós, com crianças no carro, pessoas olhando, pegando aquilo, as crianças dando risada, saindo com o carro, dando risada. Olha, eu fiquei chocado como que é normal isso, tirar proveito da infelicidade do outro lá. Fala, olha, tem uma carga aí que provavelmente devia estar no seguro, então, né, acho que o motorista não ia defender com arma, né? Mas é o princípio das coisas. O que que aquela criança que vê o pai pegando um saco de cebola vai fazer daqui a alguns anos? Como a nossa sociedade aceitou esse tipo de comportamento como, ah, isso é normal, vamos nos aproveitar, vamos tirar vantagem. Cobrar R$20 um copo de água na praia, ah, vamos aproveitar, é Copa do Mundo, os estrangeiros vão estar aí. É incrível como nós vamos nos acostumando, e vamos nos acostumando, ah, todo mundo faz, tem tantos, é um pequeno delito, um escândalo ali, outro ali, ah, a política é tudo igual, não tem quem votar, não tem isso. A gente vai aceitando e vai cauterizando a nossa consciência e vai aceitando isso. Paulo usa essa ilustração de comportamento como cidadão digno da cidade para ilustrar o nosso comportamento digno do Evangelho de Cristo. Será que a gente se dá conta dessa responsabilidade? Observem que Paulo deixa isso bem claro, que essa conduta, esse comportamento não deveria ser apenas, como a gente diz, né? Para inglês ver, né? Bom, vai vir um monte de inglês para a Copa do Mundo, viu? Mas a gente fala, ah, isso é só para inglês ver, né? Diante dos holofotes, os holofotes da igreja, os holofotes de quando as pessoas estão olhando, apenas aos domingos, ou quando Paulo estivesse por perto, de forma alguma, ele diz em todo momento, em todo instante, indo ver-vos ou estando ausente, não importa. Como é o seu comportamento? Tem o famoso Big Brother, né? Mas não é para fazer entretenimento, não. Deus está onipresente, Ele é onisciente de tudo. E Ele sabe, estando Paulo presente ou não, como é que está sendo o comportamento desses filipenses. Está sendo de uma forma digna do Evangelho de Cristo? Tem coerência com o que eles acreditam? Tem impacto na vida deles? Davi não poderia ter descrito melhor a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, como no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ah, eu me comporto direitinho, mas aqui dentro só eu sei o que passa por aqui. Não, Deus também sabe. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu acho que um dos maiores males da igreja contemporânea no nosso tempo é não ter a consciência desse salmo, não ter plena consciência e ao mesmo tempo o temor de Deus para essas palavras. Porque ao mesmo tempo que a gente se alegra, a gente sempre usa esses versículos para dizer: puxa, Deus está me acompanhando, cantamos agora, como é bom estar sobre os seus cuidados. É verdade isso, Deus, como é maravilhoso tal conhecimento, tu estás por trás, por diante. Olha, quando a gente vai para uma prova, para uma luta, para um momento, como é bom saber que Deus está conosco. É maravilhoso, a gente pode usar esses versículos para isso também. Mas pensem do outro lado também, a responsabilidade que nós temos de saber que Deus não está ausente, ao contrário, está sempre presente. E que nada escapa à sua onisciência. Ou será que vocês acham que essas pequenas coisinhas, esse saquinho de cebola lá que ninguém viu, um desrespeito, um engano, uma pequena coisa ilícita aqui, algo manipulativo, algo imoral, às vezes até encobertos por uma etiqueta chamada evangélica, faz um pequeno maracutaia aqui, né? Como é que se fala, perdão a palavra, né? E nós estávamos comentando quanto que Deus nos guardou durante todos esses anos aqui para que nunca houvesse escândalos, coisas nessa igreja e toda a história da ação bíblica aqui no Brasil. Mas será que tudo isso, essas coisas, vão passar desapercebidas por Deus? Será que Deus não está catalogando isso? É lógico que Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, senão nós não estaríamos aqui. Ele ainda é misericordioso, mas Ele quer que nós nos arrependamos. E a nossa igreja? Como que é a conduta de cada um daqueles tijolos, né? Antigamente a gente via os tijolos, mas como que é? Como que cada um desses tijolos se comportam durante a semana? Aqui, no prédio, o Sidão está aqui, ele vê, ele fala: ah, os tijolos estão direitinhos aí. E os tijolos da igreja, do corpo de Cristo, que somos nós? Como será? Será que se comportam, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo? Palavra digno aí no sentido de valor, de acordo, que tem o mesmo valor, que corresponde ao mesmo valor, à mesma coisa. O Evangelho de Cristo. A gente dá valor para o Evangelho de Cristo? Se sim, se é algo poderoso para nos salvar e nos perdoar, então é algo tão importante, então será que a gente vive da mesma forma, do mesmo valor digno desse Evangelho? A história de Israel nos ensina que quando não existia progresso, e não apenas progresso quantitativo, puxa, nossa igreja poderia crescer mais, sim. Mas progresso qualitativo também. Vidas que progridem, que não estacam, que não ficam estacadas, né? A história de Israel, as novas conquistas, as novas fronteiras, elas só eram alcançadas quando Deus era Senhor, estava à frente. Quando havia algo errado no meio do povo, Israel não avançava. Todos conhecem aqui a história de Jericó. Depois da grande conquista de Jericó, a próxima cidade qual foi? Acã. Acã, diante da cidade de Aí, o que que aconteceu? Acã tomou das coisas condenadas, que não eram para ser tomadas, e na próxima batalha, na cidade de Aí, o que que aconteceu? Qual foi o resultado? Derrota. E o texto diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, né? Como Acã, muitos pensam que Deus não está vendo aquele pecadinho e vão lá e escondem aqueles despojos na terra, no meio da sua tenda, bem escondido, pensando que acho que não ia acontecer nada. E vamos para a próxima batalha, vamos ver o que vai dar. Resultado a gente já sabe. Verdade é que Deus é misericordioso e compassivo, nos diz o Salmo 103, longânimo e assaz benigno, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ainda bem por isso, caso contrário, não estaríamos aqui, ninguém, né? Mas o que foi necessário para o povo voltar a vencer na história de Israel, para o povo voltar a progredir, a crescer em qualidade, em número? Josué teve que rasgar as suas vestes, no sentido de arrependimento pelo povo, confessar o pecado do povo. Acã teve que ser confrontado, disciplinado, confessou a sua desobediência. E na época, teve a consequência do seu pecado, foi apedrejado. Mas era um no meio de milhares. Estamos vivendo de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Eu já comentei isso aqui, mas acho que é sempre bom repetir, ainda mais agora, minha filha morando sozinha, né? Agora é com elas, eu falo para minhas filhas, elas com Deus. À medida que elas vão crescendo, agora é cada vez mais, elas têm que prestar as contas para Deus. E o comportamento é delas, com Deus, para viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Na escola, com os amigos, quando estão sozinhas, diante da internet. Que Deus nos guarde e nos ajude e sustente, principalmente os nossos jovens, porque não é fácil, né? O apelo, o chamado do mundo é muito forte. Que nos guarde, que nos ajude a honrá-lo na nossa conduta. O importante aqui é a ênfase, esse vivei, eu volto a ressaltar isso, é na conduta dos filhos de Deus, de modo digno do Evangelho de Cristo. E Paulo vai dar, então, até o final do versículo 30, o final do capítulo 1, quatro formas diferentes aos filipenses de viverem na prática, de modo digno do Evangelho de Cristo. A primeira delas é: vivei acima de todos por modo digno do Evangelho de Cristo, que estais firmes. Firmes no sentido, primeira colocação aqui, no sentido de intactos, sem vacilar. Como esses pilares da época, da sociedade, da cultura grega, que atravessaram séculos, de tão firmes que eles eram e ainda permanecem até hoje, são lugares para serem visitados. Paulo diz, como ele já disse também, ainda que, no capítulo 1, ainda que existam indefinições quanto ao meu futuro, as circunstâncias, ele não sabia se ele ia ser executado, se ele ia ser liberto da prisão, ainda que haja coisas indefinidas e as circunstâncias, os inimigos, ele diz aos filipenses: permaneceis firmes, estais firmes. E essa palavra também é interessante porque é a palavra que dá origem à estaca, né? É um termo militar que é como se a gente pusesse uma estaca aqui, um poste, e é interessante porque o apóstolo Pedro também diz isto para nós exortarmos de uma forma como que uma estaca também, né? A mesma palavra usada no sentido de firmes, colocados e bem enraigados na terra, né? Firmes na fé, nos diz o apóstolo Pedro, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Para quem gosta, aí estão os fundamentos lá do Itaquerão, né? Vamos ver se aguenta. Se é bem colocado, se está bem firmado. Essa é a imagem que Paulo e Pedro querem deixar? Será que a gente está disposto a deixar Deus aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar a nossa vida na palavra, no convívio da igreja com os irmãos, na leitura da palavra, na nossa conduta? Será que a gente está disposto a deixar Deus dar essas marteladas para que a estrutura esteja firme? Como diz Paulo, estais firmes. Esse é o primeiro ponto, se a gente quer viver, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho. Ele vai mais adiante e diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, e que estais em um só espírito, como uma só alma. A união. Paulo mostra mais uma forma de vivermos de modo digno de Cristo. É simplesmente vivermos unidos. Unidos em espírito, com uma só alma. Isso também nos serve de proteção para ficarmos firmes na fé. Vamos deixar bem claro, salvo exceto, assim, raras exceções, não existe cristão que vive sozinho numa ilha, isolado, longe de outros irmãos. Salvo, assim, excepções das, não sei, um missionário no meio da selva por algumas semanas, enfim. Mas fora isso, irmãos, não existe isso. Quantos não foram os exemplos daqueles que começaram e depois falaram: não, eu não preciso do corpo de Cristo, vou fazer o meu caminho sozinho. E começaram, se afastaram da igreja, e depois com o tempo esfria e abandona o caminho. Esse um só espírito com uma só alma, será que eles conseguem permanecer firmes, como a gente viu lá, como aquelas estacas, se não estão no convívio de Cristo? Hebreus nos diz: estimularmos uns aos outros serve também para isso. Ah, então alguém poderia dizer aqui: ah, então já sei, vamos fazer um acampadentro. Todo mundo traz um colchão, um cobertor, nós vamos passar a semana, vamos morar aqui na igreja, vamos estar todo o tempo junto, ou vamos ir lá para o acampamento e vamos ocupar e ficarmos permanentemente lá. É verdade que isso já aconteceu na história da igreja, né? E eu creio que naquela época talvez acontecia isso. Em Atos nos diz que eles se agrupavam e perseveravam na comida, nas refeições, todo o tempo junto, é verdade, mas havia perseguição e havia uma razão para isso. Mas eu acho que o que Paulo está dizendo aqui não é para a gente, de uma forma da logística, né, adaptar para que todos pudessem morar aqui dentro, mas é a atitude, o corpo, de estarmos unidos por uma mesma identidade. Conversando outro dia com um casal, eu perguntei para eles, falei: mas vocês se identificam com a nossa igreja? Não era nem dessa igreja, na verdade. Existe uma identificação? Tem um mesmo ideal, uma mesma causa, um mesmo amor, um mesmo Senhor? Hoje, os tempos são outros. É difícil justamente a gente viver de uma forma todo o tempo junto. É gostoso estar junto, mas às vezes é complicado. Eu sinto isso, eu moro longe, tem muitos que também moram longe, alguns estão mais perto, outros se veem durante a semana, a reunião de oração e tudo. Mas é mais a atitude de um só espírito, uma só alma, mais do que fisicamente estarmos juntos. Será que esse não poderia ser um diferencial da nossa igreja? Essa atitude que existia na igreja primitiva, porque lá eles estavam sempre e contavam diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão da casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não era um clubinho fechado, não era o clube do Bolinha ou o clubinho, a panelinha aqui. Eles contavam com a simpatia do povo, ou seja, era uma igreja aberta que acolhia. Irmãos, como é triste às vezes escutar gente que deixa de vir na nossa igreja porque fala, eu não fui bem acolhido. Ah, eu fui tentar ajudar e não me deixaram. Ah, você não é do nosso time. Será que isso é uma atitude digna do Evangelho de Cristo? Nesse aspecto de união, os filipenses não eram os piores. A igreja de Corinto, por exemplo, existia divisões e tudo. Mas não esqueça, se Deus permitir, nós vamos chegar no capítulo 4, que lá também existiam duas mulheres, Evódia em Filipos e Síntique, que não pensavam concordamente. E Paulo está exortando, olha, que elas pensem concordamente no Senhor. Existia uma necessidade de uma união maior. Estamos no ano de Copa do Mundo. E os especialistas aí, quem gosta de ficar escutando os comentários, né, preparativos para a Copa, mesa redonda, essas coisas, né? Já pode ter, fazendo a listinha aí, todo mundo fala que tem 7, 8, uns até 10 seleções que podem ganhar a Copa. As outras são turistas. Mas tem umas 10 que podem ganhar a Copa. E o Brasil, óbvio, está no meio desses 10, né? Jogando em casa, todo mundo contente, torcida e tal. Mas todo mundo fala que um dos segredos, se tem uma coisa, não tem o super craque Messi, né? Mas talvez se tem um segredo que pode fazer a diferença nesse time desse ano, é a famosa, que eles chamam a família Scolari, né? Aquele grupo, como ele fez lá em 2002, todo mundo unido e para o mesmo ideal, e aquele esforço da família, quando um dá um passe meio quadrado, o outro corre um pouquinho mais para receber a bola redonda e não quadrada, né, como a gente fala na gíria. E isso foi o que caracterizou aquele time. E muita gente fala, olha, tempo para treinar não tem. O dom natural o jogador tem. O que, que vai fazer a diferença? Talvez seja, e a gente torce para isso, né? A famosa família Scolari de novo, a união do time. Daqui a alguns meses a gente vai ver o resultado. Mas e na nossa igreja? Será que a gente poderia falar que a gente também tem uma família unida de uma forma digna do Evangelho de Cristo? Interessante que cada esquina hoje praticamente tem uma igreja. E algumas são até bíblicas e podem pregar talvez mensagens tão boas ou melhores até do que a nossa. O que, que vai fazer a diferença da nossa igreja aqui? Ou será que então a solução é trocar de igreja? Ah, vou trocar 6 por meia dúzia, aí depois nada mais, agora 12 dividido por 2, depois 18 dividido por 3, é tudo 6. Será que a solução é essa? Ou será que a solução é o que, que eu posso fazer aqui para que a nossa igreja seja diferente? E que tenha um só espírito, uma só alma? E o que, que eu posso fazer para contribuir, fazer uma ação? Aí vem a sequência. Você quer contribuir? Olha a sequência do versículo 27. Lutando juntos pela fé evangélica. Meu caro, pode não parecer muito popular, mas se você realmente decide viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo, e pensa que vai encontrar uma igreja onde não tem lutas pela fé evangélica, sinto-lhe dizer que você vai estar equivocado. Paulo não esconde que nós estaremos sempre lutando. E aqui ele usa um verbo que descreve uma luta corporal. Quem já viu nos Jogos Olímpicos aquela luta grego-romana, né? É dessa cultura, dessa época. Corpo a corpo. É, e o exército aí vai um soldado do lado do outro, corpo a corpo. A luta corporal. E hoje em dia, se diz muito que a vida cristã deve ser vivida sem luta, que tem que ser tudo bom, que tudo tem que dar certo. Eu sinceramente não sei o que essas pessoas fazem com inúmeras passagens do Novo Testamento em que dizem repetidamente a noção de combate, de luta. Dê uma olhada nesses versículos aqui. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Combate firmado nelas, o bom combate. Não, volta, por favor. Deixa aí. 1 Timóteo 4,9 e 10. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e esforçamos sobremodo. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E Filipenses 1,30, onde nós estamos lendo. Tendes, pois, o mesmo combate que viste em mim. E aí, esse viste em mim, vocês têm que ir lá para Atos 16 e se lembrarem que quando Paulo passou por Filipos, ele foi preso, açoitado e levado para a prisão. A origem, a história da igreja de Filipos viu esse combate na vida de Paulo de uma forma digna do Evangelho de Cristo. E aí continua, e ainda agora, continua vendo. Ouvis, vocês não viram o que eu acabei de descrever, do versículo 12 ao versículo 18, do primeiro capítulo, as minhas lutas? E ele diz, e ainda agora ouvis que é meu esse combate. Ele nunca deixou de estar ausente, sempre está permanentemente lá. Então, irmãos, sinceramente, se você imagina que a vida cristã não tem combate, se é sem se lutando juntos pela fé evangélica, acho melhor você rever alguma coisa no seu conceito. Talvez tenha algo errado e a gente tem que se perguntar se realmente você está buscando viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Vocês já pensaram que no meio do combate, quando testemunhamos, ou quando damos um folheto, ou quando tentamos organizar um evento, convidar pessoas, ou mesmo quando confrontamos o pecado na nossa vida, ou no pecado na vida daquele que nós amamos, que queremos mostrar que há um erro que precisa ser combatido, ou esperando que haja um arrependimento, uma conversão, é sempre uma oportunidade. E isso é o que caracteriza, nos diz no versículo 28, para eles prova evidente de perdição. Ou seja, Deus está fazendo com que isso seja uma prova, uma oportunidade de arrependimento. Só o Espírito Santo vai saber quantas oportunidades ainda existirão. Cabe a nós confrontarmos com a palavra. E às vezes isso requer luta. Depois, se vai haver arrependimento ou não, se vai haver ainda uma outra oportunidade para aquela pessoa, a gente não sabe. E às vezes até de uma pessoa que conhece a Cristo, mas que se insiste em viver em desobediência. A gente não ajuda se a gente não confronta aquela pessoa com a palavra. Ah, mas isso custa, é luta, né? Sim, é luta. Mas para eles servem como prova evidente de que aquilo está errado. Para nós cabe não ficarmos intimidados. A gente não pode ficar intimidados, como diz no versículo 28, pelos adversários. Pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Estamos distribuindo a semente, fazendo a nossa parte. E eu termino ainda mostrando algo interessante. Diz esse lutando juntos pela nossa fé evangélica. É interessante porque isso sempre fez parte do nosso DNA, da nossa história como igreja, desde a época do fundador da Ação Bíblica. No nosso símbolo tem uma espada, não é só para enfeite, não. Ela às vezes precisa ser usada. Então a defesa, essa luta, ela às vezes precisa ser uma luta defensiva, de defender a verdade e defender os pontos, as passagens bíblicas. E mais ou menos quase um século atrás, hoje em dia a gente vive assim, né? Ah, cada um na sua, né? Ninguém fala o que está errado um do outro, não. O Sr. Alexander escreveu uma brochura, chamava Icabod, baseada em 1 Samuel 4:22. Uma brochura fininha assim, eu esqueci de trazer, senão ia mostrar para vocês. Significa Icabod, foi-se a glória de Deus. E o que me chamou a atenção foi no prefácio dessa brochura, olha o que ele escreve em relação a esse lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz assim, esse combate, e aquela brochura caiu que nem uma bomba atômica no meio evangélico da época. Ele diz, esse combate no qual perseveramos até o fim é para todo o povo de Deus. Ele está falando assim, não, é só para os presbíteros, ou só para o pastor, só para o líder da mocidade. Não, para todos. Não no nosso nome, não é pela Ação Bíblica, não é pelo Sr. Alexander, não é pelo Patrick, não é pelo nosso nome, mas pelo nome divino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqueles que o amam se levantem agora para o combate. Oremos incessantemente por aqueles que preferem ser omissos no combate, cegos e seduzidos, presos em alguma armadilha, algum pecado, por alguma desculpa ou por um raciocínio forjado pelo próprio diabo. 1918. Será que isso ainda é atual hoje? Irmãos, não esqueçamos desse nosso DNA. E para terminar o último ponto, Paulo ainda diz que é importante padecermos por Cristo, vai nesse mesmo sentido. E a palavra aqui é no sentido de experimentarmos a mesma rejeição que Cristo sentiu, o mesmo sofrimento que Cristo passou. Lógico que nós não vamos ser crucificados, literalmente, não é isso. Mas sentir a rejeição de Cristo. Estudando na história da igreja, nós vimos o quanto aqueles que literalmente padeceram para que a gente pudesse ter hoje a nossa Bíblia, pudesse ter a liberdade que nós temos hoje. Nessas alturas, alguém já deve estar falando, nossa, Célio, eu pensei que a epístola dos Filipenses fosse a epístola da alegria, famosa pela alegria na vida cristã. É verdade, ela é conhecida pela epístola da alegria, mas ela não deixa de mencionar que também podemos ter alegria na luta, no combate e até no padecer por Cristo aqueles que estão no nosso meio. Sim, se nós queremos viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, então, alguns pontos que a gente pôde ver. E lembremos também do que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Que isso também nos ajude a permanecer firmes, buscando viver dia após dia, na nossa conduta, no nosso comportamento, de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu queres constantemente estar nos exortando a progredirmos, a nunca nos satisfazermos com o statu quo, com a nossa vidinha do dia a dia. Sempre tem espaço para progredirmos na minha vida, na vida de cada um aqui, na nossa vida de como igreja. Senhor, ajuda-nos a buscar esse padrão de vivermos dignos do Evangelho de Cristo, dignos de sermos chamados Teus filhos, digno, Senhor, de as pessoas encontrarem no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso gestos, nas nossas atitudes, um comportamento que venha a honrar o Teu nome. Ajuda-nos como igreja a recebermos as pessoas, a vivermos em união. Senhor, nós te pedimos de abençoar, especialmente o dia de hoje, com esses almoços em diversas casas, que possamos, Senhor, sentir o corpo de Cristo unido e que tudo isso seja feito como é o objetivo desse ano, para a Tua glória, para a Tua única glória, Senhor. Que possamos refletir, Senhor, onde talvez estacas precisam ser firmadas, onde lutas precisam ser iniciadas, talvez contra o pecado, contra hábitos, contra costumes, pontes precisam ser reconstruídas, onde existe desunião, onde existe intriga, onde existe falta de perdão. Senhor, ajuda-nos, somos fracos, queremos viver e sofrer, mesmo se for necessário, Senhor, viver piedosamente em Cristo Jesus. Então ajuda-nos, Senhor, a buscarmos isso com a Tua ajuda. Clamamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.